Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 20 de abril de 2019. Votos de um bom sábado na companhia da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Mariano Bartolomeu, que está na produção. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjigiti e a Capital FM, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Leste FM, com a Rádio Sichanouco e estamos também com a Rádio Papagaio. E não esqueça, estamos na internet em direto, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia no espaço de Angola, falamos de problemas que parecem ter surgido publicamente entre o atual presidente de Angola e o seu antecessor. Na segunda meia hora vamos ter o Top 10 da Música da América, mas para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Aqui está Mas Miguel e as notícias a esta hora. A Escola Secundária de Columbine, no estado americano do Colorado, realiza neste sábado um memorial para assinalar o 20º aniversário do tiroteio em massa que deixou 13 pessoas mortas. A escola, que fica nos arredores da cidade de Denver, também organizou um dia de projetos de serviço comunitário de alunos atuais, no sábado, no que é o culminar de 3 dias de eventos para lembrar a tragédia que na época era o tiroteio mais letal na história dos Estados Unidos. Os memoriais começaram na noite de quinta-feira com um serviço religioso, seguido de uma vigília comunitária na sexta-feira. O antigo diretor da Columbine, Frank DeAngelis, disse aos sobreviventes e familiares das vítimas reunidas na Waterstone Community Church na quinta-feira que o tributo mais duradouro que podemos dar aos 13 que recordamos é tornar o mundo um lugar melhor do que quando partiram. A nossa inocência foi roubada. Como pode ser devolvida? Questionou o sobrevivente Patrick Ireland. No dia 20 de abril de 1999, dois estudantes fortemente armados levaram a cabo o tiroteio que matou 12 colegas e um professor e feriu mais de 20. Os dois tiraram de seguida as suas vidas com as mesmas armas. O incidente foi o primeiro grande tiroteio numa escola dos Estados Unidos e chocou a nação. O médico envolvido no combate ao surto de ébola na República Democrática do Congo foi morto ontem num ataque ao seu hospital na região leste, informa a Organização Mundial da Saúde. Vários homens armados de uma milícia local atacaram o hospital na cidade de Butembo, um dos epicentros do surto de ébola, matando Richard Mozoko, um epidemiologista dos Camarões. Um funcionário do Ministério da Saúde congolês e um motorista também ficaram feridos no ataque, isto de acordo com uma declaração separada do representante especial do secretário-geral da ONU na República Democrática do Congo. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, escreveu no Twitter: "Estamos indignados com o ataque." O vice-presidente do município de Butembo, Patrick Kambale Tsiku, disse que os agressores atacaram estrangeiros porque acreditavam erroneamente que estes levaram vírus do ébola para a República Democrática do Congo. Ele disse que a polícia procura os agressores. Dezenas de grupos rebeldes estão ativos no leste do Congo. No início desta semana, o presidente do país, Félix Tshisekedi, prometeu mais proteção militar e policial para os profissionais de saúde que combatem a ébola e pediu a cooperação dos moradores. Este surto de ébola nas províncias do Kivu Norte e Ituri, no leste do Congo, começou em agosto. O Ministério da Saúde do Congo diz que o surto matou 843 pessoas e centenas foram infectadas. A epidemia é a segunda mais mortal já registrada depois da que atingiu a África Ocidental entre 2014 e 2016, matando mais de 11 mil pessoas. O Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional aprovou a concessão de um empréstimo de emergência no valor de 118 milhões de dólares para apoiar Moçambique após a destruição causada pelo ciclone Idai. Tal assistência visa suprir os elevados déficits orçamentais de financiamento externo decorrentes das necessidades de reconstrução após o ciclone. Dezenas de manifestantes entraram em confronto com a polícia em Paris neste sábado, No 23º dia, sábado, de protestos de coletes amarelos, após as autoridades terem alertado sobre uma nova onda de violência na capital francesa, escreve a agência de notícias Reuters. Dezenas de manifestantes atiraram pedras contra a polícia e outros atiraram fogo em motorizadas no centro da cidade. Latas de lixo também foram incendiadas. Em resposta, a polícia respondeu disparando gás lacrimogéneo.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Hoje é sábado, 20 de abril de 2019. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Esta semana parece ter estalado verniz nas relações entre o presidente angolano João Lourenço e o seu antecessor, José Eduardo dos Santos, depois do segundo ter recusado viajar no avião posto à sua disposição por João Lourenço. Vamos saber, numa reportagem assinada por Norberto Sateco, o que pensam os analistas Sérgio Calundungo e Belarmino Gilembi e o politólogo Rio Candove.
Depois do presidente João Lourenço ter assumido a presidência do partido do MPLA, que formou o governo nas últimas eleições durante o Congresso Ordinário, várias são as vozes da sociedade civil que aventavam a hipótese de uma possível ruptura no seio dos camaradas. As razões apontadas são várias, com destaque para as reformas profundas introduzidas no sistema de governação, com combate à corrupção e à impunidade, contrastando assim com o anterior regime de Eduardo dos Santos. Cogitou-se no espaço público da suposta existência de duas alas, declaradamente a dos lourencistas e eduardistas, que deveria ser descartado pelo próprio presidente Lourenço, argumentando na altura que havia coesão e união no partido. Mas a mesma tese acaba por cair por terra esta semana, com a rejeição do ex-presidente em gozar as medidas protocolares de segurança previstas na Constituição da República. Negou também usar o voo de Companhia Nacional de Bandeira TAG durante a sua deslocação efetuada na segunda-feira ao Reino de Espanha, preferindo seguir com o voo comercial da TAP, mesmo depois de tanta insistência do presidente João Lourenço. Entretanto, a Casa Civil do Presidente da República veio a público esclarecer o assunto, tendo demarcado-se de eventual responsabilidade do que deveria ou não ocorrer com a segurança do ex-presidente. O cientista político Rui Candove considera estarmos diante de uma crise política no seio do MPLA, que só pode ser superada caso o ex-presidente José Eduardo dos Santos ajudasse João Lourenço na governação, o que lhe parece ser muito difícil de acontecer.
Uma organização de mau clima, que durante muito tempo esteve incubado, mas que agora já não há dúvidas para ninguém, sobretudo para os outros políticos, de que a situação no MPLA está, digamos assim, não comprometida, mas pelo menos não estável, do ponto de vista político. E vai ser necessário, de facto, fazer-se um esforço para não chegar aos extremos. Isso só seria possível, de facto, o ex-presidente apoiar João Lourenço, o que em tese me parece muito difícil.
Para o analista político Sérgio Calundungo, a rejeição é normal, embora que estas imunidades sejam plasmadas na Constituição da República. Por outro lado, diz não ter razões objetivas deste comportamento do ex-presidente, uma vez que é acusada contra a corrupção é um fenómeno que desgastou a imagem do partido que governa o país, tendo sido este o principal responsável da sua degradação durante o seu consulado, a ponto de perder credibilidade junto da comunidade internacional. Apesar de existirem claramente algumas figuras da antiga governação descontentes, acrescenta Calundungo, as medidas foram precisas para devolver a esperança de uma Angola melhor aos cidadãos.
Eu entendo que, para mim, isto demonstra claramente que o presidente José Eduardo dos Santos, ao assim proceder, não estará satisfeito com algumas coisas, quais não vou especular, porque ele não disse, espero que publicamente, a seu tempo, ele venha dizer os motivos dessa reação. Entendo eu que o mito que tentou passar à sociedade que a transição política tinha sido pacífica, verdadeira e tal. Isto aconteceu de facto, mas que não acredito que José Eduardo dos Santos subscreve, e é normal, faz parte da democracia, a 100% todas as medidas de João Lourenço. E, portanto, pode ser, e é possível que esta opção dele tenha sido um ato de protesto que é perfeitamente aceitável numa democracia. Medidas ligadas, e para ser muito concreto, ao combate à corrupção, ao fim, ao combate à bajulação, ao combate ao nepotismo, eram medidas necessárias. Eu até digo mais, elas começam a ser implementadas muito tarde. E acredito que o ato do presidente João Lourenço ter usado isto como um dos pontos principais da sua atuação é extremamente positivo, né? Eu acredito que, para credibilizar Angola aos olhos do cenário internacional, a nível internacional, para assegurar aos cidadãos que estavam cansados de uma série de atitudes, de comportamentos e práticas de detentores de poder político, foi importante que o presidente tenha usado esta cruzada. Portanto, eu acredito que não há unanimidade em Angola, provavelmente há angolanos que não estejam confortáveis com essa situação, mas eu acredito que foi positivo que o presidente tenha isto. Nunca a instituição presidencial da República teve tanta popularidade ou tanto apoio nestas medidas. E, portanto, eu acredito que é importante que o presidente tenha feito isto. E há pessoas angolanas que estão incomodadas com o facto de que está a empreender um combate à corrupção, está a tentar diminuir ou aquela cultura da impunidade, eu posso entender que isso, para que as pessoas têm direito e de expressar.
Este cenário, na visão do cientista político Rui Candov, acaba por ser um forte sinal de que Eduardo dos Santos não está alinhado ao combate à corrupção, onde algumas figuras saídas da antiga governação estão implicadas em vários casos, como é, por exemplo, um dos seus filhos, José Filomeno dos Santos Dano, que esteve preso, acusado de gestão danosa enquanto presidente do Fundo Soberano, o que daí justifica esta postura tomada por dos Santos.
Quando ele se nega a um apoio do Estado, e mesmo com a intervenção do chefe de Estado, que colocou a residência dele, naturalmente ele está aqui a enviar um sinal claro de que não está alinhado com o modo operante do atual presidente e, sobretudo, no que se refere à luta contra a corrupção. Vou lembrar que um dos principais visados, para além dos seus fundadores estarem, digamos assim, numa lista, o seu filho mais velho, que foi indicado por ele para gerir o Fundo Soberano, chegou a estar preso, a estar detido, no caso, por alegadamente mau uso dos recursos do Estado. Não havia razões emocionais para que Eduardo dos Santos tivesse uma outra postura em relação ao convite formulado por João Lourenço. Agora, é bom lembrar que podia ter feito um esforço maior no sentido em que o que estava em causa é a harmonia das instituições do Estado. Poderia ter, de facto, pedido o pedido do chefe de Estado, mas optou por não aceitar, o que, sim, inicia aqui uma greve, uma crise, que pode ter consequências ao nível, ou que se pode reproduzir ao nível dos militantes do partido, com duas alas bem definidas.
Em relação ao comunicado tornado público sobre este dossiê pela Casa Civil do Presidente da República, onde marca-se de qualquer responsabilidade desta viagem do ex-presidente, os analistas apresentam visões divergentes. Para Sérgio Calundogo, foi oportuno um esclarecimento da opinião pública e reduzir a onda de especulação que parava em alguns círculos políticos e sociais.
Eu acho que foi bom e é positivo que a Presidência da República tenha vindo a público explicar o que estava a passar, justamente para diminuir a intensidade das especulações que surgiriam. Daí, dizendo, olha, nós fizemos de tudo, o próprio Presidente da República tentou convencer o ex-presidente a mudar em função dos embaraços, segundo eles, logísticos e protocolares, mas que este preferiu optar por viajar na companhia aérea portuguesa. Esta é uma questão. Eu entendo que, para mim, isto demonstra claramente que o presidente José Eduardo dos Santos, ao assim proceder, não estará satisfeito com algumas coisas, quais não vou especular, porque ele não disse, espero que publicamente, a seu tempo, ele venha dizer os motivos dessa reação.
Já Rui Candovo contraria, considerando ter havido falhas dos dois lados neste episódio, quer da parte do ex-presidente, como também da parte do serviço de apoio ao presidente da República. O também politólogo diz que foi desnecessário o comunicado que agudizou o mal-estar já existente.
É por isso que eu acho que, em princípio, as duas figuras do Estado não estiveram muito bem nesse episódio, para sermos mais concretos. Não havia necessidade absolutamente nenhuma de João Lourenço, o gabinete do presidente, pronunciar naqueles termos. Não havia necessidade absolutamente nenhuma. Dizer que o presidente foi até a casa do ex-presidente e que mesmo assim o presidente recusou fazer, acho que não havia necessidade para questionamento. Agudiza ainda mais o mal-estar já existente. Agora vamos ver que de facto existe força anímica para que os principais intervenientes com responsabilidades do Estado possam ultrapassar essa situação. O partido vai continuar a suportar o governo. E essas duas individualidades são as importantes para a estabilidade do próprio governo, do próprio governação. Vão ter de encontrar o meio termo, vão ter de entender se, de facto, o mais importante for, em primeiro lugar, os interesses do Estado e, em segundo lugar, a própria, digamos assim, perpetuação do MPLA enquanto partido no poder.
Sobre a hipótese de ter tomado esta postura por questões de segurança, Candovo descarta completamente esta possibilidade, pois acha que uma das figuras mais preocupada com a segurança dos Santos é o atual chefe do Executivo.
Claramente que não. Se alguém está mais interessado na segurança do ex-presidente, naturalmente que é o chefe do Estado. Não faz sentido levantar a hipótese de qualquer problema na segurança do ex-presidente da República. Não faz absolutamente sentido nenhum, porque o chefe de Estado é a pessoa mais interessada na proteção do ex-presidente da República.
Outro analista político, Belarmino Gelembe, considerou ser prematuro emitir juízo sobre esta matéria, por enquanto não existirem muitos dados, sobretudo as motivações, tendo assegurado estar apenas no campo de especulações e presunções.
Não sei se é possível, porque os dados não são suficientes, né? Nós temos o comunicado, mas o resto é tudo muito especulativo, né? Mas, eu, pelo menos, não tenho informação suficiente para fazer uma afirmação dessa natureza, crise ou não crise, né?
Ainda assim, Sérgio Calundongo admite a possibilidade da situação ter muito a ver, em parte, com o passado histórico do país, onde nunca se teve um ex-presidente vivo.
Nós temos, pela primeira vez, uma situação em que um presidente vivo deixa o poder para outro, em Angola. Somos um país de 40 anos, mais de 40 anos independente, mas nunca tivemos uma sucessão de presidente. Tivemos a do presidente Agostinho Neto, que deixou o poder ao presidente Eduardo dos Santos, sem que o presidente Agostinho Neto estivesse vivo. Portanto, tivemos também situações em que pessoas muito próximas ao presidente Agostinho Neto sentissem-se marginalizadas em função do novo presidente. Mas isso eu quero pensar e quero desconstruir a ideia de que isto é tão grave como quer parecer, né? Eu penso que é um ato normal, o presidente José Eduardo dos Santos tem o direito de decidir com que meios se desloca ao exterior. Entendo que, do ponto de vista das autoridades angolanas, a partir do momento em que aprovar uma lei que dá regalias ao Estado angolano, tem direito. Esta é a primeira. outra nota. Partido que nos governou tem que fazer minha culpa. Eu acredito que os resultados eleitorais, a própria dinâmica da sociedade, já requer muita lá diferença. Não podemos continuar a ter um partido que, na gíria que fiz aqui na nossa terra, né, pisca a esquerda, mas vira a direita, né? A sociedade angolana entende que a crise econômica que hoje nós todos estamos a atravessar, com graves consequências para as famílias e para a economia angolana, não é fruto só da redução do preço do petróleo, é fruto da falta de transparência, é fruto da escassez de participação, é fruto da deficiência e da fragilidade das organizações ou das instituições que estão controladas. E, portanto, eu acredito que, por um lado, toda esta apoiada expõe as fragilidades do passado a mais tudo de pessoas ligadas no Estado.
Embora não ter classificado o posicionamento do ex-presidente como insubordinação, o ativista social e político Luís Jimbo considera ser um mau exemplo para a nova geração de políticos. Sobre a tese segundo a qual o ex-presidente, com esta atitude, pretendia deixar um recado que não estava satisfeito com a cruzada contra a corrupção, diz não acreditar, uma vez que o seu filho, Zeno dos Santos, quando esteve preso, o mesmo manteve-se em silêncio.
Deixa-me um caso muito claro internamente e vai influenciar o plano político, e isto vai dar de forma o que vai acontecer. Tenhamos surpresa se o Congresso venha a não clarificar ainda mais quais são as funções do presidente Mendes, ou venha a acerrar ainda mais um grupo de apoio deve se dar algum destaque, algum reconhecimento político para o uso do presidente Mendes. Mas o destaque de José Eduardo dos Santos em cuidar mais nesta questão da relação entre o jovem e José Eduardo dos Santos, o cerne do partido, ainda vai ter consequências políticas internamente. Para além das outras, mas nesta questão da relação entre o jovem e José Eduardo dos Santos, ainda vai ter consequências políticas internamente, para além das outras que levanta questões jurídicas a analisar se está transitando disponível e qual é a consequência de afastar-se de uma obrigação que está exclamada na Constituição.
José Eduardo dos Santos, presidente de Angola entre 1979 e 2017, deslocou-se ao Reino da Espanha para exames médicos de rotina e manteve a decisão de partir terça-feira última de manhã na transportadora aérea portuguesa TAP. Entretanto, respeitando em rigor o normativo que define os direitos e regalias dos antigos presidentes da República, o executivo angolano assegurou todos os aspectos logísticos e financeiros relacionados com a atenção médica a que submeterá o ex-presidente José Eduardo dos Santos no Reino da Espanha. Uambo, Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar da falta de segurança para as mulheres angolanas. A seguir, temos saúde com a doutora Graça Matinha e também uma conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Agora a música. Dá-me, juntamente com Bonga, trazem-te que se linguenha do projeto Maneira Angolana.
Mama, que se lenga, 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 que se
Convidamos a que visitem a nossa página na internet, em voaportugues.com, e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. 60 segundos de imagens noticiosas da África, do mundo e dos Estados Unidos. Voz da América, emissão vespertina em português, 20 de abril de 2019, é sábado. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. Votos de um excelente sábado na companhia desta emissão vespertina em português da Voz da América. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Podem ouvir esta emissão em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a Capital FM e a Pidjiguitista em Bissau, e em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu, com a Leste FM e com a Rádio Sichanouco, e estamos em Buba, com a Rádio Papagaio. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, vamos ter aqui o Top 10 da música, conforme estabelecido pela revista Billboard, mas para já vamos dar aqui uma volta pelo Mundo em Notícia.
Obrigado, Ana. Novamente a mais Miguel e as notícias a esta hora. A Escola Secundária de Columbine, no Estado Americano do Colorado, realiza neste sábado o memorial para assinalar o 20º aniversário do tiroteio em massa que deixou 13 pessoas mortas. A escola, que fica nos arredores da cidade de Denver, também organizou um dia de projetos de serviço comunitários e alunos atuais, no sábado, no que é o culminar de 3 dias para lembrar a tragédia que, na época, era o tiroteio mais letal na história dos Estados Unidos. Estes eventos começaram na noite de quinta-feira com um serviço religioso, seguido de uma vigília comunitária na sexta-feira. O antigo diretor da escola de Columbine, Frank D'Angelis, disse aos sobreviventes e familiares das vítimas reunidas na igreja de Waterston, na quinta-feira, que o tributo mais duradouro que podemos dar aos 13 que recordamos é tornar o mundo um lugar melhor do que quando partiram. Recordamos que no dia 20 de abril de 1999, dois estudantes fortemente armados levaram a cabo o tiroteio que matou 12 colegas e um professor e feriu mais de 20. Os dois tiraram as suas vidas com as mesmas armas. O incidente foi o primeiro grande tiroteio numa escola dos Estados Unidos e chocou a nação e o mundo. Um médico envolvido no combate ao surto do Ébola na República Democrática do Congo foi morto ontem num ataque ao seu hospital na região leste, informa a Organização Mundial da Saúde. Vários homens armados de uma milícia local atacaram o hospital na cidade de Butembo, um dos epicentros do surto de Ébola, matando Richard Mozuko, epidemiologista camaronês. Um funcionário do Ministério da Saúde do Congo e um motorista ficaram feridos no ataque, isto de acordo com uma declaração separada do representante oficial do secretário-geral da Organização das Nações Unidas naquele país. O diretor da OMS, o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, escreveu no Twitter: "Estamos indignados com o ataque." O vice-presidente do município de Butembo, Patrick Kambale Ntseko, disse que os agressores atacaram estrangeiros porque acreditam erroneamente que estes levaram o vírus para a República Democrática do Congo. Ele disse que a polícia procura os agressores. Dezenas de grupos rebeldes estão ativos no leste da República Democrática do Congo. No início desta semana, o presidente do país, Félix Tshisekedi, prometeu mais proteção militar e policial para os profissionais de saúde que combatem o Ébola e pediu a cooperação dos residentes. O Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional aprovou a concessão de um empréstimo de emergência no valor de 118 milhões de dólares americanos para apoiar Moçambique após a destruição causada pelo ciclone Idai. Tal assistência visa suprir os elevados déficits orçamentais de financiamento externo decorrentes das necessidades de reconstrução após o ciclone. Recordar que Moçambique não tinha o financiamento do Fundo Monetário Internacional já há alguns anos após a descoberta das dívidas ocultas.
Obrigado ao Mundo em Notícias aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina de sábado, 20 de abril de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, dia de Páscoa, vamos falar de proteção de mulheres em Angola. A seguir falamos com a doutora Graça Massinha sobre saúde e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, o Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Maida de La Saleta.
Do outro lado temos o nosso produtor, o DJ UPS, e eu sou a Ana Guedes.
Baby, I want you, nah, nah. Guns on ice, guns on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights. You got me pity, 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 baby, I want you.
E onde tem dedo de Queen Bee é só sucesso, por isso não é de estranhar, Mara, que esta semana só se fala de Beyoncé e do seu Homecoming. O documentário que estreou na Netflix e que é uma viagem ao Coachella 2018, também conhecido por Beychella. E com esse lançamento, Beyoncé volta a estar na corrida para os Grammys e pode ser que conquiste um gramofone que ela ainda não tem, que é o do melhor filme musical. O documentário Homecoming está disponível já no Netflix e o álbum está surpreendentemente disponível em todas as plataformas de streaming, desde o Spotify, Apple Music e Tidal. Vamos continuar a ouvir Drunk in Love, uma música que está neste álbum ao vivo.
Quem também tem álbum novo, Ana, é Madonna. Há séculos que ela não punha nada no mercado, não é? Nenhum álbum. Mas está aí Madame X, para quebrar o jejum. O álbum conta com influências africanas, especialmente Cabo Verde.
Nós não vamos dizer quem é o nome da pessoa de Cabo Verde.
São as batucadeiras.
Pronto.
Não é o outro.
É mais ou menos.
Mas, exato. Mas também traz a colombiana, com a participação de Maluma na música Medellín. E cantar com a rainha do pop trouxe momentos de emoção. Dizem que homem grande não chora, mas não é bem assim. Maluma não conseguiu conter as lágrimas quando ouviu Medellín tocar na rádio. Vamos ouvir então esta música de Madonna com Maluma. I took a sip and had a dream. And I woke up in Medellín. The sun was caressing my skin. Another me could now begin.
Tranquila, baby, yo te apoyo. No hay que hablarnos mucho para entrar en rollo. Si quieres ser mi reina, pues yo te corono. Y pa' que te sientes aquí, tengo un trono. Me gusta cabalgar, eso está claro. Si sientes que voy rápido, le bajo. Discúlpame, yo sé que eres Madonna, pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora.
E este é o Top 10 americano da Voz da América, do colombiano Maluma. Vamos falar do porto-riquenho Ozuna, que também tem uma música colaborativa que tem sido um sucesso. Ozuna, Selena Gomez, o DJ Snake e Cardi B fizeram a exclusiva de emoção à plateia do Coachella no fim de semana passado, quando subiram todos ao palco para cantar Taki Taki. Ozuna confessou à plateia que cantar com Selena Gomez foi uma surpresa e que ficou chocado quando soube que ela ia fazer parte da colaboração. Vamos ficar então com o Taki Taki com as estrelas Ozuna, Cardi B, Selena Gomez e DJ Snake.
Latino-americanos, Ana, estão a dominar o mercado.
E ninguém sabe que do outro lado o DJ UPS também estava aqui com estes ritmos todos.
É verdade, um dia desses mostramos como é que o DJ
dança
estas músicas. É verdade. E do Brasil, Ana, é obrigatório falarmos de Anitta, carioca nascida na comunidade Honório Gurgel, Estábala Bangu. Os Estados Unidos já se renderam aos seus encantos e o álbum Kisses é um exemplo disso, com colaborações de Becky G e Snoop Dogg. Anitta também pode orgulhar-se de ser das poucas artistas latino-americanas a estar em várias tabelas da Billboard em simultâneo. A música Rosa, com Prince Royce, é um dos hits do álbum Kisses. Vamos ouvir. E
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Vamos à tabela das mais ouvidas com as novidades desta semana e já diretas ao décimo lugar. Marshmello, Basti, continuam a descer. Happy estava em nono, está agora em décimo na tabela.
And I'm left there with my thoughts. And the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have.
Segue-nos em facebook.com/voaportugues e também estamos no Instagram, basta escrever Voa Português. Façam-nos felizes e sigam-nos. Vamos então a outra descida, Ana. Foi uma troca entre Happier e Middle Child de J. Cole, que na semana passada, aliás, não este não é uma descida então, esta é uma subida.
É uma troca.
É uma troca. Middle Child está agora na nona posição, é J. Cole.
Ain't selling the same. It won't be to sell you my latest little sneakers. It won't be cause some slid in my lane. Everything grows, it's destined to change. I love you little niggas, I'm glad that you came. I hope that you scrape every dollar you came. I hope you know money won't erase the pain. To the OGs, I'm thanking you now. Was watching you when you was paving the ground. I copied your cadence, I mirrored your style. I studied the greats, I'm the greatest right now. If you feel me, you ain't got a choice. I ain't do no promo, still made all that noise. If you want this shit different, I set my intentions. I promise to slap all that hate out your voice. Count me out, I'm counting my bullets, I'm loading my clips, I'm writing their names, I'm making a list, I'm checking it twice and I'm getting them hit. The real ones been dying, the fake ones is lit, the game is off balance, I'm back on. The Bentley is dirty, my sneakers is dirty, but that's how I like it, you all on my dick. I just poured something in my cup, I've been wanting something I can feel.
E vamos falar de uma reentrada nas 10 mais ouvidas. É que pertence a Khalid com Better. Khalid vai ser um dos artistas a atuar na gala da revista Time, que marca homenagem às 100 personalidades mais influentes do ano. Khalid está nesta lista, ao lado de uma outra artista, aliás, de grande porte, Taylor Swift. Vamos ouvir 8ª posição, é Better de Khalid.
I swear when nobody's around, I keep my head around your neck, thinking that you're you feeling it now. Cause I am, I'm just so hotter than that. Swear to God, from my feelings to cry. Oh yeah. Nothing feels better than this. Nothing feels better. Nothing feels better than this. Nothing feels better. I'm not. We don't gotta hide. This is what I gotta admit.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos a tua música favorita. Envia mensagem para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584. O sétimo lugar é uma desfirana. Please Me, da Cardi B e Bruno Mars, vai descendo uma posição todas as semanas. E na agenda super ocupada da rapper, os fãs da região de Washington D.C., aqui onde nós estamos, vão poder vê-la ao vivo no dia 24 de maio. Vamos então ouvir Please Me.
Lollipop, my time with it. Bring you close to me. Don't want no young dumb. Better put me like we listening to Josie. I was trying to lay low, taking it slow. When I'm thinking again, hey, gotta celebrate. If your man look good, but I'll put him away. If you can sweat the weave out, you shouldn't even be out. Then no reservations at the ooh, you go on.
I'm gonna ride it through it just like you like.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e o nosso DJ UPS continua a dançar. Os Jonas Brothers não querem ser das 10 mais por nada deste mundo. Na semana passada estavam oitavo, esta semana subiram até um confortável quinto lugar. Sucker, the Jonas Brothers.
Stumbling out of bars, follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain, and baby you know it's obvious.
I'm a sucker for you. Said I wouldn't go anywhere but here. I'm a sucker for you. For you,
yeah.
Don't complicate it,
yeah.
'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me.
I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you.
Parece que o nosso DJ UPS gosta muito desta música, não é?
Contrariamente aos jovenzinhos todos dois. Mas pronto.
Podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com. Está disponível um programa novo todos os sábados. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Halsey tem colaboração nova, Ana, com, um grupo, com aquele grupo sul-coreano,
uhum.
Os BTS.
Uhum.
E a música chama-se Boy With Love. Mas é da sua música Without Me que nós vamos falar.
Não sei porque é que tu estás a olhar assim para mim, mas pronto.
Está em quinto lugar, não mexeu, não desceu, não subiu, está em quinto lugar. Without Me.
Didn't notice 'cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh at more. And then I got you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you can take advantage of me. Tell me how's it feel. Sitting up there. Feeling so high. But you go away to hold me.
E envia um pedido de música para o nosso WhatsApp, mais um 908-652-4584. Quarto lugar, outra descida. Os Sete Anéis da Ariana Extraordinária, a menina ali querida da Mayra, também desceram uma posição. Ariana esteve também no Coachella e fez algo inesperado. Juntou em palco os NSYNC à estação de Justin Timberlake. Ela diz que vai levar 20 anos para se recuperar desse momento. Vamos ficar então com Seven Rings. Quarto lugar.
You like my hair? She thinks, just love it. I see it, I like it, I want it, I got it.
Wearing a ring, but ain't gon' be no misses. By matching diamonds for six of my bitches. I'd rather spoil all my friends with my riches. Think we tell therapy, my new addiction. Whoever said money can't solve your problems. Must not have had enough money to solve them. They say which one I say now. You see me in a bar, a crib, just all discovered, both his and hers.
o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Nós também estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Uau, de Post Malone está em terceiro lugar. 720S bumming, fall out boy. You was talking shit in the beginning. Back when I was feeling unforgiving. I know I pissed you off to see me winning. Need a hit glue in my mouth and I be grinning. Yeah. 100 bands in my pocket, it's on me. 100 deep when I roll like the army. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. 100 bands in my pocket, it's on me. Yeah, your grandma will probably know me. These bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. Everywhere I go, catch me on the block like a Mutombo. 750 Lambo in the Utah snow. Trunk in the front like a Dumbo, yeah. Cut the roof off like a Nip Tuck. Pull up to the house with some big butts. Turn the kitchen counter to a strip club.
E é com Post Malone que continuamos. Sunflower, que conta com a colaboração de Swae, continua em segundo lugar. Nós somos a Mayra.
Eu sou a Ana, daquele lado é o DJ
UBS. E vamos despedir-nos com o primeiro lugar do Top 10 americano da Voz da América. É de quem?
Ainda é de Old Town Road, do rapper Lil Nas X.
Vamos ficar então até para a semana com Old Town Road. Yeah, I'm gonna take my horse to Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the Old Town Road. I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black, got the boots black to match, riding on a horse, ha, you can whip your horse, I've been in the valley, you ain't been up off that porch, now can't nobody tell me. No final, resumo das principais notícias deste sábado.
Obrigado, Ana. Novamente, Amâncio e Miguel. E o resumo das notícias a esta hora, começando pelos Estados Unidos, onde a Escola Secundária de Columbine, no estado do Colorado, realiza neste sábado um memorial para assinalar o 20º aniversário do tiroteio em massa que deixou 13 pessoas mortas. A escola, que fica nos arredores da cidade de Denver, também organizou um dia de projetos de serviço comunitário para os alunos no sábado, no que é o culminar 3 dias de eventos para lembrar a tragédia que na época era o tiroteio mais letal na história dos Estados Unidos. Foi no dia 20 de abril de 1999, em que 2 estudantes fortemente armados levaram a cabo o tiroteio que matou 12 colegas e um professor e feriu mais de 20. Um médico envolvido no combate ao surto suspeito de ébola na República Democrática do Congo foi morto ontem num ataque ao seu hospital na região leste, informa a Organização Mundial da Saúde. Vários homens armados de uma milícia local atacaram o hospital na cidade de Butembo, um dos epicentros do surto de ébola, matando Richard Muzuku, epidemiologista dos Camarões. Um funcionário do Ministério da Saúde do Congo e um motorista ficaram feridos no ataque, de acordo com declarações separadas do representante especial do secretário-geral da ONU naquele país. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, escreveu no Twitter que estamos indignados com o ataque. O Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional aprovou a concessão de um empréstimo de emergência no valor de 118 milhões de dólares para apoiar Moçambique após a destruição causada pelo ciclone Idai, em concreto em partes do sul e centro do país. Tal assistência visa suprir os elevados déficits orçamentais e de financiamento externo decorrentes das necessidades de reconstrução após o devastador ciclone. Dezenas de manifestantes entraram em confronto com a polícia em Paris neste sábado, no 23º sábado de protestos dos coletes amarelos, após as autoridades terem alertado sobre uma nova onda de violência naquela cidade. Dezenas de manifestantes atiraram pedras contra a polícia e alguns atacaram fogo, ou melhor, atearam fogo em motocicletas no centro da cidade. Latas de lixo também foram incendiadas. Em resposta, a polícia disparou gás lacrimogéneo. Alguns oficiais também marcharam em direção a manifestantes para encaminhá-los para o Palácio da República, onde foram autorizados a manifestar.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, emissão vespertina de sábado, 20 de abril de 2019. De todos se despede Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.